Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
No mundo da literatura, tem gente que escreve para informar, tem gente que escreve para emocionar e tem quem escreva para tentar entender o mundo. E de quebra ajudar a decifrar o jeito que a gente fala, pensa e sonha em português. Nosso convidado de hoje é desses últimos. Ele é mineiro de Muriaé, carioca por adoção, chegou no Rio com 17 anos de idade. O nome dele é Sérgio Rodrigues, ele é um dos grandes da literatura contemporânea e do jornalismo brasileiro. O Sérgio escreveu romances como O Drible, que venceu o prêmio Portugal Telecom, e A Vida Futura, que foi finalista do prêmio Jabuti. Ele é também colunista da Folha de São Paulo e um apaixonado pelo idioma. Ele é um cara que observa com lupa as manias, os vícios, as pequenas mudanças e principalmente as delícias da língua portuguesa falada no Brasil. Mas o Sérgio Rodrigues não é só o escritor refinado que a academia aplaude. Ele vem das redações, do futebol, da reportagem de rua, das redações de jornal e também de televisão. Ele cobriu a Copa do Mundo, trabalhou em praticamente todos os grandes jornais do país e hoje lança um livro que é quase um manifesto contra a escrita automática dos tempos da inteligência artificial. Na verdade, é uma tentativa de entender melhor como é que está funcionando essa coisa da IA do ângulo, né, no recorte da literatura. O livro se chama Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempos de Robôs. Bom, na conversa de hoje a gente fala sobre literatura, linguagem, futebol, Rio de Janeiro, tecnologia, Ancelotti e sobre o que ainda faz da escrita um gesto profundamente humano. O jornalista e escritor Sérgio Rodrigues, um cara que entende tanto das palavras quanto das entrelinhas, é o nosso convidado Trip FM de hoje. Sérgio, é um prazer te conhecer, cara. A gente acompanha o seu trabalho já faz tempo, tanto na literatura, jornalismo, no próprio programa do Bial, né, onde você trabalhou bastante tempo. Enfim, muito legal poder bater esse papo, te conhecer. E geralmente, não sempre, mas geralmente eu começo, cara, querendo saber um pouco da tua história lá para trás, sabe? Eu sei que você é de Minas, mas não sei mais nada. Eu queria que você voltasse no tempo e me contasse onde foi que você caiu nesse planeta, como é que era ali o entorno, família, quem são seus pais. Vamos para esse momento psicanalítico aqui de botequim?
Opa, vamos lá. Bom, Paulo, prazer. Um grande prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Acompanho a Trip há muito tempo. Cara, assim, recuando, eu não esperava recuar tanto assim no tempo, não, mas vamos lá. Eu nasci numa cidade do interior de Minas chamada Muriaé, que quando eu nasci era uma cidade bastante, bem pequena, assim, hoje ela cresceu bastante, tem mais de 100 mil habitantes, e virou um centrinho regional ali, é da cidade da Zona da Mata, próxima do estado do Rio. Né? E o meu pai era gerente do Banco do Brasil, então a gente começou a se mudar de cidade quando eu tinha ali 12 anos, e a gente foi para Resende, no estado do Rio, depois foi para Itapiruna, no estado do Rio também. Enfim, a minha adolescência foi marcada por essas mudanças, sabe? O tempo todo eu era arrancado do lugar onde eu estava, das amizades que eu começava a conseguir fazer e tinha que começar tudo de novo, né? Começar do zero. E eu acho que, assim, pelo menos eu tenho essa fantasia que a minha paixão pela literatura, por ler, em primeiro lugar, e depois por escrever, nasceu aí, sabe? Dessa solidão forçada que eu me via obrigado a enfrentar de vez em quando, assim. De dois em dois anos, começava tudo outra vez numa fase que é uma fase delicada, né, cara? Adolescência, né? Você tá querendo ser aceito no seu grupo e tal. E como os meus pais tinham livros em casa, né, o que eu tinha de mais estável ali na minha vida naquele momento eram os livros. Eu me voltei para eles até como uma tentativa de me equilibrar emocionalmente mesmo. E é curioso que eu já encontrei vários depoimentos de escritores de épocas variadas e tal, que dizem que passaram por coisas semelhantes. Quer dizer, uma medida de solidão numa fase de formação foi fundamental para eles abraçarem a literatura, né? Então eu acredito nisso mesmo, assim. E eu cheguei ao Rio com 17 anos para fazer o pré-vestibular e fazer jornalismo, que era o eu já queria ser escritor desde o início. Na verdade, a minha paixão principal sempre foi a literatura, mas o jornalismo apareceu como uma forma de profissionalizar esse impulso de escrever, né? Eu sabia que ser escritor não era exatamente uma profissão, é mais uma missão, sei lá, você pode chamar de ofício, mas profissão não é, ninguém assina carteira de escritor, né? E então eu escolhi o jornalismo para ter uma carreira, para ter uma. E por sorte é uma carreira que deu muito certo, muito rápido, e acabou até me afastando por um tempo da literatura. Eu só fui publicar o meu primeiro livro aos 30 e tantos anos, né? Eu achava que já era super velho aos 30 e poucos anos. Hoje eu acho que era um garoto, mas na época eu achava que estava demorando muito.
Sérgio, é claro que essas coisas não são tão objetivas, né? Mas quando você relata, cara, dá a impressão para quem está ouvindo de uma coisa meio sofrida, de sofrimento, assim, né? E tem muita gente que acha que o sofrimento lapida, né? Que vai te jogando para dentro de você mesmo. Você se obriga a ir investigando ali os becos, né, que tem dentro da gente. E eu acho que isso, cara, pode ter sido para muitos escritores a mola, né? A propulsão, né? Você registra com uma infância, uma adolescência de sofrimento, assim, por conta dessas mudanças?
Eu acho que tem uma medida de sofrimento, sem dúvida, mas eu não, assim, eu não diria que eu tive uma adolescência infeliz, não. Também não gostaria de exagerar isso. Eu acho que tem histórias de vida infinitamente mais doloridas do que a minha foi. Mas tem, cara, assim, tem. Você não, com 14 anos de idade, você não fica dentro de um quarto, lendo compulsivamente um livro atrás do outro. Se você te conhecer alguém na cidade, se você tiver amigos, vai ter coisa mais divertida para fazer. Então, assim, não deixa de ter uma medida de sofrimento, mas eu acho que principalmente é uma medida de introspecção, né? Que é fundamental para você escrever. Você precisa estar à vontade com o seu silêncio interior, né? E eu acho que essa educação do silêncio interior foi uma coisa que eu tive meio na marra, meio obrigatoriamente na adolescência por causa dessas mudanças constantes da minha família.
Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoia-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso. Nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoia-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive. Para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as big techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times a Fanzine estão usando é justamente buscar o funding público, né? que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Sérgio, essa tua vivência, né, de décadas aí da literatura, você falou que desde moleque você já achava e sabia ou sentia que você pelo menos queria ser escritor, né? Não é muito comum isso, eu acho, né? O quanto coisas além da leitura contribuíram para que você virasse um escritor celebrado, muito, enfim, muito premiado, etc., que você se tornou? Quer dizer, refraseando aqui a pergunta, a escola, por exemplo, hoje você tem cursos de roteiros, cursos para aprender a escrever com Rui Castro, com não sei quem, com figuras. Quer dizer, você teve algum tipo de formação para além da leitura que você mesmo foi buscar?
Cara, não, assim, era uma fase, a gente está falando, assim, eu fui adolescente nos anos 70, né, do século passado, era uma fase que não tinha, não era ainda habitual você encontrar oficinas e cursos e tal, era um período que você tinha que ser autodidata mesmo, e saía, enfim, saía aprendendo do jeito que dava, e errava muito, e batia a cabeça na parede, voltava, tentava de novo, dava murro em ponta de faca o tempo todo. Eu acho, assim, olhando para trás, eu diria que o fator mais decisivo para eu virar... O desejo de ser escritor já existia desde a adolescência, mas que tipo de escritor eu seria, eu não tinha a menor ideia, né? Eu era um garoto do interior, meio caipira, não sabia nada. E eu acho que o fator mais decisivo para virar o escritor que eu acabei virando foi, por incrível que pareça, o jornalismo. Porque o jornalismo me desprovincializou muito rapidamente, entendeu? E hoje eu tenho uma relação com o provincialismo que é muito ruim, assim, eu tenho quase que uma aversão física à ideia de provincialismo. Eu quero fazer coisas cosmopolitas, eu quero fazer coisas para o mundo, eu quero que o mundo participe das coisas que eu faço. E, assim, àquela altura, quando eu cheguei no Rio de Janeiro com 17 anos, eu não tinha a menor condição sequer de conceber um projeto como esse. O jornalismo é uma, como você bem sabe, né, é uma atividade que te dá um monte de acessos sociais, né? Tanto as camadas mais ricas da sociedade quanto as mais pobres da sociedade, te dá um trânsito e, portanto, o conhecimento daquela sociedade ali, como talvez nenhuma outra atividade. Eu não consigo, assim, pensar em nenhuma outra atividade em que você possa, de manhã, estar no Palácio de Governo, numa recepção, na mesma tarde você está no morro, numa operação policial com 5 cadáveres, entendeu? Esse tipo de choque de realidade que o jornalismo me deu, e também eu virei correspondente internacional muito cedo, fui para Londres pelo Jornal do Brasil, que aí já foi um outro tipo de aprendizado, eu acho que eu devo demais ao jornalismo. É curioso que eu estava botando a culpa nele aqui há pouco, de ter demorado a estrear como escritor. Mas eu acho que, na verdade, foi o tempo necessário para amadurecer um projeto que fizesse algum sentido para mim. Quer dizer, não basta você querer, né? Ah, eu quero ser escritor. Você tem que descobrir um caminho, né, para chegar lá e chegar lá de uma maneira interessante.
Sérgio, eu vi uma entrevista sua, cara, com a qual eu me identifiquei muito, porque me lembrei da dificuldade que eu tinha. Por exemplo, eu estudei numa escola que fazia você ler Kafka e Sartre com 12 anos. E eu não entendia nada daquilo, enfim, entendia fragmentos e ficava tentando ver se eu era muito burro, pouco burro, completamente. Enfim, não, você não tinha uma compreensão, não dava para ter, né? E eu vi você falando alguma coisa do tipo, criticando, né, o ensino da literatura, o contato com a literatura nas escolas, porque você começa com coisas muito sofisticadas e é meio de trás para frente, né, assim. Fala um pouco disso, cara. Como é que, o que que você observa, né, na educação brasileira com relação à literatura, né? Tem isso, assim, uma coisa de começar pela erudição?
Cara, eu acho, eu não sou, assim, eu gosto de dizer sempre nessa hora que eu não sou educador, eu não sou pedagogo, eu não sou especialista nisso. É, mas eu sou escritor e eu fui aluno, né? E eu vou te dizer, assim, o cardápio de leituras que me passaram nessa fase de formação, se eu já não quisesse muito, já não tivesse o meu próprio percurso de leitura em casa, eu teria tomado o ódio, da literatura, se eu dependesse só do que a escola me mostrou. Não porque fossem, livros ruins, eram apenas livros completamente fora da época, fora do tempo, fora do que pode ser interessante para um garoto, para uma garota. E eu acho que a escola erra bastante nisso. Tem uma visão meio que tem que começar pela ordem cronológica, né? Então você vai lá atrás e começa pelos clássicos e vem vindo. Tem um mundo que a concorrência de outras formas de entretenimento e de diversão e tal é muito mais brutal do que era no meu tempo. No meu tempo você tinha a televisão e olha lá, três canais, quatro canais. O meu tempo de garoto, né, de criança. Hoje em dia a concorrência é terrível. Então, assim, se você não pegar aquela criança, aquele adolescente, pelo prazer de ler, se não for uma coisa interessante sobre que ele consiga relacionar com a vida dele, que ele consiga ter insights sobre a vida dele, então por que ele vai ler aquilo? Por que ele vai se interessar por aquilo? Fica associado meramente a uma obrigação escolar, chata pra caramba. É um pouco como decorar a tabela periódica, né, dos elementos químicos, e pronto. E eu acho que a literatura é o contrário disso. A literatura é vida, sabe? E não está transmitindo isso. O que também não é fácil mesmo, é uma missão difícil, mas acho que podia se tentar e começar pela literatura contemporânea. Talvez fosse um caminho mais inteligente do que começar pelo passado.
Sérgio, ao mesmo tempo que você é um cara que cuida da língua, né? Assim, eu vejo você, seus textos e seus artigos, etc., sempre com muita reverência, assim, no melhor sentido da palavra, né? À língua portuguesa e a tudo que ela é e representa, né? Ao mesmo tempo, eu acho que você tem uma posição bastante moderna, digamos, né? Com relação a aceitar a própria língua viva, as coisas que vão mudando, as linguagens que vão sendo criadas, né? Eu, na semana passada, entrevistei aqui um garoto de 22 anos, cara, que eu entendo como um cronista, né? Ele tem uma coisa na internet, é o Juan Juliette. Não sei se você já viu. É um garoto que fica reportando, cara, as coisas que ele vive na Rocinha. E é muito divertido, é muito bem feito, assim, no considerando o estilo, o jeito e a realidade dele, né? Mas é uma crônica muito sagaz, assim, né? Ele vai descobrindo coisas, basicamente mostrando como é que é o cotidiano num lugar em que a maioria das pessoas não conhece, né? Principalmente quem não é do Rio, mas mesmo as pessoas do Rio, do asfalto, né? Conhecem pouco. E ele, como quase toda molecada, né? Vai absorvendo expressões e criando linguagens e bordões, etc., né? Quer dizer, e às vezes fala com concordância que não segue a norma, né? Como é que é a tua visão, cara, sobre essa coisa da linguagem, né? Assim, até onde dá para ir, até onde a gente deve conservar a norma da língua, né? Tentar cultuar isso e garantir que a língua não seja completamente, vamos dizer assim, torcida. E até onde a gente deve estar aberto, né, para o fato da língua ser uma coisa viva? Eu queria saber como é que você pensa quando vê, por exemplo, um garoto desse fazendo uma crônica incrível, mas usando os pronomes às vezes errado, ou a concordância, os plurais, abrindo mão do S e tal, que virou uma coisa meio normal, assim, meio até meio descolada, digamos assim, né? Tem uma coisa da linguagem da malandragem, da bandidagem, que acaba sendo absorvida, né? Hoje, não falar os S's, por exemplo, em algumas rodas pega bem, assim, né? Você recebe um crachá de esperto, de malandro, de descolado. Como é que é a tua visão sobre isso?
Cara, eu acho, Paulo, que tem vários lados nessa história aí. Em primeiro lugar, eu acho que a literatura pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Qualquer coisa. Ela pode inventar palavras, ela pode errar todas as concordâncias. Se o resultado é um produto legal, é um produto que fala com as pessoas e toca as pessoas, aquilo ali está valendo. Não faz sentido, não faria o menor sentido você estabelecer de antemão regrinhas em relação a isso. Agora, também acho que... Então, assim, tem muita gente que nessa hora fala assim, ah, então é vale tudo, então acabou, não tem mais língua portuguesa. Que é uma visão dos conservadores, né, em geral, muito apavoradinhos, né, muito nervosinhos, até com razões compreensíveis. O cara acha que aquilo ali vai significar a decadência de alguma coisa que ele considera importante. Não, e eu não acho que seja uma questão de partir para o vale tudo. Eu acho que a norma culta ela continua sendo um dos registros importantes da sociedade, e é justo que a escola consiga ensinar isso para o maior número possível de pessoas. Seria injusto, seria uma discriminação você privar um garoto desses do domínio da norma culta, sendo que esse domínio vai ser cobrado em prova, vai ser cobrado em uma série de situações de poder, né, de ascensão social que ele vai precisar, se ele quiser tomar esse caminho. Então, assim, eu acho que são duas coisas. Por um lado, eu acho que a escola precisa aprimorar a sua capacidade de ensinar a norma culta, e, ao mesmo tempo, ela precisa aprimorar a capacidade de botar na cabeça das pessoas que fugir da norma culta, usar outras gramáticas que existem na sociedade, não é um problema, não é uma coisa grave, não denota uma falha moral ou intelectual da pessoa que fala assim. Porque a língua são muitas línguas, né? E eu acho que essa diversidade não está ainda muito presente no nosso ensino. Existe ainda muito preconceito ligado às formas, às gramáticas alternativas, digamos assim, né? Mas eu acho que é isso. É assim que eu acho que dá para conviver bem, sabe? Reconhecer que existem outras formas de expressão que são tão válidas quanto a norma culta, e ao mesmo tempo reconhecer que para certas coisas a norma culta é necessária, e você privar a pessoa desse domínio seria uma sacanagem, né? E agora tem uma outra coisa aí, que a norma culta ensinada hoje na escola brasileira, ela precisa ser atualizada. Alguns linguistas estão trabalhando nisso hoje. O Carlos Alberto Paraco, linguista paranaense, tem uma gramática do português brasileiro escrito, que é uma gramática que incorpora várias coisas que já são usadas por nós, e que, no entanto, a gramática tradicional, a gramática normativa, ainda veta. Porque em Portugal não é assim. A colocação pronominal, por exemplo, que as gramáticas normativas pregam, de modo geral, é uma colocação pronominal portuguesa, que tem a ver com a pronúncia portuguesa, não tem a ver com a nossa. Então, eu acho que tem um pouquinho de viralatismo ainda na nossa compreensão do que seria uma norma culta brasileira, uma norma culta que aproximaria até esta linguagem da massa dos estudantes.
Sérgio, eu vou te perguntar ainda um pouco nessa linha aqui, justamente de como é que se consegue fazer um balanço entre o moderno e o tradicional, enfim. Me fala um pouco sobre a Academia Brasileira de Letras, né? Para quem acompanha assim à distância, com algum interesse, tem tido uma flexibilização muito importante, né, na composição daquela bancada, daquela turma, né? Só para citar nomes mais famosos ultimamente, assim, a Fernanda Montenegro, Roberto Gil, mas tem muitos outros, né? um pouco antes, Antônio Cícero, né? Quer dizer, tem uma coisa assim de procurar nomes de áreas e de ângulos, digamos assim, do saber, da literatura, que não são os mais tradicionais ou mais convencionais, né? Qual que é a importância da ABL hoje? Para que serve, na sua concepção, a Academia Brasileira de Letras? Você gosta dessa instituição, aprecia, admira, tem vontade de participar dela? Me fala um pouquinho o teu olhar sobre a ABL.
Cara, eu acho que a ABL é uma instituição importantíssima, enfim, é uma instituição cultural tradicional no Brasil. Eu acho que sim, ela deve ser mantida, deve ser valorizada, sem dúvida nenhuma. Como qualquer academia, ela tem um ponto de partida que é um ponto de partida conservador, né? As academias são assim. O trabalho da ABL é conservar uma tradição, é cultivar uma tradição da literatura brasileira. Não é a ruptura, não é o gesto mais insultuoso que a arte às vezes tem que fazer mesmo, né? Mas eu acho que cabe de tudo, cabe conservar e cabe romper, né, nas artes em geral. Eu acho que a academia tem sido muito feliz nas suas aquisições de um tempo para cá, né? Não tanto por variar as áreas de atividade dos membros, mas pela qualidade dos membros mesmo, né? O Gil, a Fernanda, agora falando apenas de literatura, o Milton Atum, a Ana Maria Gonçalves, quer dizer, a academia está se reforçando muito, tá? O elenco está muito forte. E eu acho que isso é importante, vai ser importantíssimo. E eu vejo um papel assim cada vez mais decisivo da academia nesse futuro agora, assim, nesse futuro já presente, em que a própria ideia de escrita humana está sob ameaça, né? Eu vejo uma ameaça gigante desabando sobre nós, e que se a gente não se cuidar, a gente vai ser atropelado mesmo, que é a inteligência artificial, né? Eu acredito que, assim, a gente vai estar diante de desafios novos aí. E uma instituição forte que tenha o papel de cultivar a tradição da literatura, eu acho que vai se tornar cada vez mais importante. Sobre as minhas pretensões, não, eu nunca pensei em entrar em academia nenhuma. Eu me considero um cara um pouco, assim, de perfil um pouco avesso, até a isso. Mas, assim, algumas pessoas têm me procurado, têm rolado conversas, enfim, não sei. Vamos ver onde isso vai dar. Eu fico muito honrado de ser lembrado, né? Inclusive, em algumas matérias de jornal já me citaram como virtual candidato, mas o que eu posso dizer é que, no momento, não tem nada de concreto.
Ou seja, eu não sei se isso vale muito, mas o nosso voto você já tem.
Obrigado.
Academia, nem pensar, nem academia de musculação, por exemplo?
Cara, essa então, eu tenho, não, essa eu me obrigo a ir, né? Mas é uma coisa que eu faço muito a contragosto, assim. Eu faço por pura obrigação, e eu tô há anos esperando aquele momento que vai dar o clique e que você vai começar aí com muito prazer. Todo mundo fala que esse momento chega, para mim nunca chegou. Eu continuo indo porque, enfim, tem que ir. Eu não quero ir embora tão cedo desta vida. Então é bom, né? E continuar vivendo com qualidade de vida e tal, mas é duro.
Para sua, vamos dizer, para te animar um pouco, eu acredito que a inteligência artificial em breve vai lançar um programa de musculação artificial, e aí você fica em casa e ela faz tudo. Agora, vamos falar já sobre a inteligência artificial, né? Que você mencionou a inteligência artificial, a gente vai entrar nisso, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a sua contribuição a um projeto que eu considero muito importante, né? Que é o programa do Bial, né? Do nosso amigo comum, o Pedro, né? Que faz um trabalho realmente eu considero assim, importantíssimo, né, de usar, entre aspas, né, o ambiente da maior vitrine do país para produzir reflexão de alto nível. Né? Acho que, pô, não tem dúvida de que ele faz é isso. Né? E de uma forma muito inteligente, muito leve, né? Muito gostosa. Trabalho brilhante. Né? Eu sei que você participou junto com outras pessoas muito competentes, algumas inclusive com quem eu já tive o prazer de trabalhar, que trabalharam com a gente na Trip, o Ricardo Calil, a Micheline e outras figuras. Né? Como é que foi, cara, essa experiência para você? Né? De repente você está num time de produção de TV, não sei se já tinha feito isso antes, eu conheço a tua trajetória em jornais e tudo mais, até no esporte, né, jornalismo esportivo, mas ali é um outro animal, né, um outro bicho, né? Conta um pouquinho da tua experiência na TV, na equipe do Bial.
Eu tinha feito já TV nos anos 90, eu fui chefe de redação do Rio de Janeiro, da TV Globo, da Editoria Rio, né, por 2 anos. Nunca foi o meu veículo. Mas, assim, por contingências da época e tal, o Evandro Carlos de Andrade estava acabando de chegar à TV Globo e ele não podia, por um acordo lá feito com a família, ele não podia levar ninguém do Globo, que era o pessoal que ele conhecia, né? Então, ele foi catar algumas pessoas no mercado e me levou, estava na Editora Abril na época, na Veja Rio, me levou junto com o Fábio Altman, que também vinha da Abril, o Fábio como editor regional e eu como chefe de redação. Foi uma experiência riquíssima, a gente aprendeu fazendo, né? Apanhou pra caramba, mas foi muito divertido de fazer. Foi quando eu conheci o Pedro. Na verdade, eu conheci o Pedro de Londres, na época de correspondente, mas assim, a gente tinha tido muito pouco contato. A gente se conheceu mais nessa época de TV Globo. E quando ele me convidou, aí já recentemente, 2017, para participar da equipe do programa, que tinha acabado de ser criado, né? Eu abracei correndo, assim. E disse, você tem razão, é um programa especial, é um programa muito, muito de altíssimo nível jornalístico, na TV aberta, né? Pena que seja tão tarde, eu acho que se ele fosse um pouquinho mais cedo na grade, ele repercutiria muito mais ainda, mas foram anos de muito de muito prazer com o trabalho ali. Eu gosto muito do Pedro, o Pedro é meu amigo, continuamos próximos, até a gente até tem alguns projetos aí de coisas paralelas que a gente toca, mas fizemos um curso no Hotmart ano passado sobre a leitura de Dom Casmurro, que ficou uma graça, está disponível para quem quiser. Então, assim, foi uma experiência incrível. Na verdade, 3 anos atrás, eu pedi para sair, porque eu achava que eu estava me tomando tempo demais e a literatura estava me chamando, né? Eu não estava conseguindo dar a ela a atenção que eu queria dar. Estava escrevendo na época A Vida Futura, que é o meu romance mais recente. E aí eu, enfim, fiz lá umas contas, enfim, cometi esse tresloucado gesto de pedir demissão de um empregaço desse, né? Um dos melhores empregos do jornalismo brasileiro. A Globo é uma grande empregadora. Mas, enfim, é isso. Foi tudo a experiência.
Sérgio, falando sobre, vamos dizer assim, o setor profissional do texto, né? Tem um campo que me parece estar crescendo muito, que é o campo do roteiro para audiovisual, né? Durante décadas se falava que o grande problema no Brasil do audiovisual brasileiro era a falta de texto, né? De bons roteiros, de ideias, de gente que soubesse escrever para televisão, para filmes e para séries e tudo mais, né? A reconfiguração do mundo pós-revolução digital, digamos assim, né? Ela abriu muito espaço, né? Hoje tem uma competição séria, ferrenha, assim, de produções de séries, né? Tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil. E se falava muito que, pô, os roteiristas argentinos eram infinitamente melhores, etc. Hoje eu acho que a gente já recuperou um pouco desse gap aí, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. O que que você vê nessa coisa de escrever para novelas, escrever para séries? Esse tipo de texto, de literatura, como é que você já experimentou isso? Tem vontade? Como é que você vê a cena dessa literatura?
Olha, não, eu nunca fiz, não tenho vontade especialmente, eu acho que o meu tempo, assim, a ideia é que o meu tempo seja cada vez mais dedicado à prosa mesmo, a romances e contos, né? Essa é a minha ideia, pelo menos. A menos que apareça um convite muito tentador e tal, que não está no horizonte, eu acho que eu vou me manter nessa linha aí, da prosa mesmo, da prosa de ficção. Agora, eu acho que você tem razão. É um campo que se profissionalizou muito, está evoluindo muito, e eu acho que sim, eu acho que a gente hoje não deve nada, deve muito pouco aos roteiristas argentinos, que são realmente bons pra caramba, né? Os caras são fogo. Mas, cara, assim, amigos roteiristas me contam que esse cenário dos streamings está um pouco selvagem para os roteiristas, né? Ao mesmo tempo que tem muitas oportunidades sendo criadas, tem um modelo de negócio ali, tem um modelo de gestão de equipe e tal, que é um pouco duro para roteiristas, é um pouco duro para a liberdade de criação e tal. Eu vejo muita queixa, né, sobre isso. Mas como eu te falei, eu não conheço esse mundo assim a fundo, então eu não saberia dizer mais do que isso.
Sérgio, sobre a literatura, digamos, mais voltada para o papel, né? Que é onde você está totalmente colocado e muito bem colocado. Eu queria te perguntar um pouco sobre o dinheiro, né? Você brincou agora que você cometeu esse ato tresloucado de pedir demissão da Globo, né? Realmente é algo incomum, né? Nos últimos anos a gente ouve mais falar da Globo mandar embora do que das pessoas pedirem para sair. Você falou que, inclusive, que você fez contas antes de fazer isso, né? Eu tenho amigos que não são best-sellers como você e tal, mas que escrevem livros e reclamam muito, né? Que de vez em quando chega um cheque de R$ 1.000, de não sei onde. Então, quer dizer, vamos dizer, escritores que não têm tanta projeção e tal, reclamam muito que a última coisa que você recebe de um livro é dinheiro, né? Você recebe, enfim, uma certa projeção, em alguns casos, credibilidade. Você ganha uma espécie de estrelinha no ombro, né? Dependendo do tipo de escritor, de capacidade que você tem. Mas dinheiro parece que é muito ruim, né? Como é que é esse lado, cara? Assim, viver do texto, viver do livro, dá para ser? Quer dizer, você consegue isso no Brasil num nível legal? Como é que é a parte financeira dessa profissão?
Olha, tem muita gente vivendo hoje já, né? O mercado cresceu muito. Eu não vou te dizer que eu viva só de livros, de jeito nenhum. Se não fosse o jornalismo, a coisa seria mais complicada. Eu tenho uma coluna na Folha já há 9 anos, e eu faço projetos, né, jobs, né, como se diz, com bastante frequência, na área de jornalismo e de roteiro. Principalmente roteiro documental. Eu acho assim, e também é o seguinte, eu tenho 25 anos já de estrada, né? Então já tenho 13, 14 livros publicados. Eu acho que isso é uma questão de você ir acumulando, né? Não só isso, com esse tempo você vai se tornando mais conhecido, como você vai acumulando as vendas desse com as vendas daquele e tal. Eu nunca fui exatamente um best-seller, mas eu sou o que chamam de long seller, né? Que é um cara que vende sempre, devagar e sempre. Então hoje, assim, juntando essas pontas todas, o jornalismo, os direitos autorais propriamente ditos, e enfim, e convites para palestras e coisas assim, tá dando para segurar as pontas. Não é nada ultra confortável, mas é uma opção que eu fiz, enfim, era o meu projeto desde sempre, né? O jornalismo é uma relação o tempo todo bastante tensa com a literatura, né? Porque ao mesmo tempo que o jornalismo me sustentou enquanto eu me tornava escritor, era também uma briga o tempo todo para não deixar que ele abarcasse tudo e não me restasse tempo nenhum para escrever as minhas coisas, né? Então, essa relação foi ficando menos tensa com o tempo. Hoje eu consegui, eu acho, confinar o jornalismo a um certo nicho, assim, dentro da minha vida, e eu diria que o principal do meu tempo está voltado para a literatura mesmo. Mas é uma combinação de tudo isso. Agora, tem gente que é best-seller hoje. Eu acho que a gente nunca teve tantos best-sellers no mercado de literatura do Brasil quanto a gente tem hoje. E esse pessoal está ganhando muito bem, está se sustentando bastante bem. Aí você passou de 100 mil, 200 mil exemplares vendidos, você está bem.
Sérgio, vamos falar um pouquinho da inteligência artificial, né? Um assunto que às vezes pode ser bem chato, né? Bem boring, como se diz em inglês, né? Mas que é inevitável e pode ser muito interessante também. Eu vi você falando numa mesa muito legal lá na Flip, né? Por sinal, a gente falou agora há pouco de pessoas bacanas que a gente conhece, com quem eu tive a honra de trabalhar. Foi mediado pela Luara, né? Que trabalhou muitos anos com a gente. Luara Calvi, que mandou muito bem, aliás, na mediação, né, de forma muito competente,
Ótimo,
ótima
mesmo.
o que não surpreende quem a conhece. Mas enfim, foi legal porque você estava com a Vera e a Conelli, né, e uma discussão de ângulos bem originais, né, sobre a inteligência artificial. Ela, evidentemente, com um corte ali mais ligado ao mundo psicanalítico e tudo. Deu certo, né, aquela mesa. Eu acho que foi muito gostosa. E você fala ali coisas muito legais, né, assim, sobre. Tem uma coisa que eu queria explorar aqui, cara, que é o constrangimento diante da IA, né? Assim, é uma coisa que eu já senti várias vezes, acho que todo mundo, né? Você falou de um trabalho longo que você aceitou que a IA fizesse um resumo e ficou muito surpreso com a qualidade desse resumo, né? Nem sei se foi nessa mesa que você falou isso, mas eu já te vi falando isso. E tem isso, né? Qualquer pessoa que já fez qualquer coisa de texto na IA fica meio com vergonha. Você fala assim, caramba, cara, o meu texto estava meio longo, tinha um monte de gordura. Esse bicho aqui fez essa limpeza, né? Me entregou só o filezinho já cortado. Me conta um pouco sobre essa coisa, assim, né? Desse constrangimento, né? Com as nossas próprias limitações que a IA confronta, né? Joga na nossa cara.
Cara, eu acho que a IA, o que ela tem de mais desconcertante, e que foi inclusive o que me apressou a terminar esse livro, Escrever é Humano, né, que eu estou lançando agora, é um livro que eu vim escrevendo devagar, e quando aparece o ChatGPT, ele me deu uma urgência de terminar. O que ela tem de mais desconcertante é o fato de que aquele texto que ela produz, sem imaginação, meio raso, meio cheio de clichês, é bom e é melhor do que o da maioria dos seres humanos, né? Porque a gente tem problemas educacionais muito sérios, né? A escrita já não é uma habilidade dominada, já não era uma habilidade super bem dominada pela maioria das pessoas. Tanto que um jornalista de bom texto, de texto final e tal, não sei o que, tinha emprego garantido, né? A IA hoje tem um texto final. Ela tem um texto final que perde, eu diria que perde dos melhores textos humanos, porque não vai ter a sofisticação, a sutileza, o humor, ela não é boa de humor, mas ela ganha da maioria absoluta dos textos humanos. E esse episódio que você mencionou, na verdade, foi o meu próprio livro. Quer dizer, quando eu estava revisando o Escrever é Humano, em PDF, eu reparei que tinha ali em cima, assim, no cabeçalho do Adobe, olha, esse é um documento muito longo, e de fato tinha 200 páginas, né? Quer que eu resuma? Hein? E quer que eu resuma? Até para entender onde aquilo ia dar, eu falei que sim. E ela me entregou um resumo de 8 páginas, muito bem feito. Eu achava que ia ser um resumo meio toscão. E não foi. Foi um resumo legal, um resumo que é um negócio muito impressionante, né, cara? Assim, uma pessoa para fazer o resumo de um livro de 200 páginas e tal, levaria um tempo, né? Primeiro para ler, depois para fichar, para resumir, para fazer com aquela qualidade que a IA fez em 2 minutos, ela levaria pelo menos 2 dias. E isso é impressionante, é uma ferramenta incrível, ferramenta incrível. Agora, ao mesmo tempo, assim, eu consigo imaginar que a maioria das pessoas vai preferir ler os resumos de hoje em diante, se eles são bem feitos assim. Por que que você vai ler um livro de 200 páginas, né? Se você pode ler um resumo de 8 páginas e ficar por dentro dos principais pontos dele. Eu acho que isso vai servir para a maioria das pessoas, mas ao mesmo tempo, vai continuar valendo o fato de que, ao ler um resumo de 8 páginas, você não leu o livro, né? Você não teve a experiência estética, sensorial, a viagem intelectual que o livro está te propondo. Você meio que planou por cima disso, né? E tem uma perda evidente aí, de qualidade da experiência da leitura. Então, assim, é um problema, porque eu acho que é meio inevitável. Nós somos uma espécie acomodada e preguiçosa, até no bom sentido. A gente quer cortar caminho, e isso já nos levou a fazer grandes descobertas e invenções. Eu acho que é inevitável que a maioria das pessoas passe a terceirizar a sua leitura para IA. E, ao mesmo tempo, é uma pena, porque isso é uma coisa que ameaça, de fato, a experiência de ler, em profundidade, de ler literariamente, né? E eu acho que a gente está diante de uma possibilidade muito real de que a maioria da nossa espécie desaprenda a ler e desaprenda a escrever, o que é uma coisa que eu considero gravíssima e consequências quase inimagináveis, assim. Porque escrever é uma tecnologia de pensamento, né? De ordenar pensamento. Eu acho que é a melhor tecnologia de ordenar pensamento que já foi inventada. E eu acho que se a gente, como espécie, optar por ceder a esse apelo da IA, esse apelo do, olha, não precisa pensar mais, deixa que eu penso por você, a gente vai estar em apuros.
Tem uma ameaça que talvez venha até antes dessa, né, Sérgio, que é, enfim, essa grande quantidade de pessoas que vivem de texto, né, da produção de texto, e que não são necessariamente, enfim, acima da média, ou brilhantes, ou que têm talentos muito especiais, que esses trabalhos desapareçam, né? Milhões de jornalistas, enfim, de produtores de texto de todos os tipos, na publicidade, por exemplo, isso já está acontecendo, e acho que também para roteiros, né? Se você encomendar e entrar nos sistemas mais simples de IA e pedir um roteiro para uma série de televisão, ela te produz em segundos, né? Isso, na tua perspectiva, como é que está? Quer dizer, devem desaparecer mesmo essas funções?
Cara, eu não sou muito otimista, não, Paulo. Eu acho que a ameaça é real, a ameaça trabalhista é real. Eu acho que o que eu defendo no livro, né, é que tem uma província do texto artístico que a IA não chega. Né, eu chamo de aldeia gaulesa do Asterix, né? Que a gente vai conseguir defender, porque a IA não faz arte, né? A IA imita a arte humana. Ela, para fazer arte, ela precisaria, para começar, ter uma consciência, ter um corpo, morrer, nascer, ralar o joelho, chupar picolé. Assim, de tudo isso se faz arte, né? Então, assim, eu acho que é uma província exclusivamente humana. Agora, é uma província pequena, né? Porque 98% da produção textual que circula na sociedade não é isso. É o que você falou, são textos funcionais para cumprir determinadas tarefas, e isso a IA faz com um custo muito baixo e com a velocidade que é covardia, né? Os seres humanos não conseguem acompanhar. Essa questão do custo baixo, é bom a gente abrir um parênteses, porque o custo hoje, ele é baixo na ponta final para o consumidor, mas o custo da IA não é baixo, né? A IA tem um impacto ambiental muito alto. É uma tecnologia que essas big techs estão mantendo artificialmente barata. Há especulações de que elas estão fazendo isso enquanto nos viciam e que depois elas vão começar a cobrar, o que eu acho bem provável, porque o modelo de negócio dela não se paga ainda. Então, assim, o custo não é necessariamente baixo, mas hoje, se você tem uma empresa, uma agência de publicidade, né, e você está diante do dilema, diante da escolha, não é nenhum dilema, né, a escolha de ter uma equipe de redator, de artista, ou ter uma assinatura de IA para fazer tudo isso por você, e os atores estão incluídos, a música está incluída, está tudo incluído ali. Eu diria que, assim, pela lógica empresarial, a IA já ganhou, já ganhou. Então eu temo realmente um grande massacre de empregos aí.
Sérgio, não, acho que não corro o risco de ser exagerado nem rasgador de seda, dizendo que a sua literatura é muito prestigiada, muito elogiada, muito. Enfim, é um grande sucesso de crítica e público. Mas, como você falou, né, sendo humano, já tendo chupado picolés e ralado o joelho, já deve ter feito merda por aí, né, cara? Já deve ter falado besteira, já deve ter escrito coisas que você não gosta ou se arrepende. Tem uma brincadeira lá dos clichês, né? Acho que era suando em bicas, né? Que acho que apareceu em algum lugar que você queria tirar. Me fala um pouco sobre o erro, cara, sobre a vergonha, sobre a falha, né? Me fala o lado que você prefere que as pessoas não saibam muito.
Rapaz, eu nessa hora eu fico bem contente de ser um cara que começou a trabalhar no mundo analógico, sabe? Eu comecei a trabalhar em redação de jornal, era máquina de escrever ainda. Eu teria mais vergonha se algumas dessas coisas ainda, alguma daquelas, daqueles erros, daquelas batatadas, daquelas besteiras que a gente fez, e é inevitável que faça, né? Ainda mais um jornal diário, porque o jornal diário é feito no tapa, né, na correria. E eu teria muita vergonha se aquilo fosse resgatável no mundo de hoje. Infelizmente, ficou lá para trás. Quem se dispuser a ir para a Biblioteca Nacional e fuçar aqueles arquivos de jornal, talvez encontre, mas acho que espero que ninguém vai se dar esse trabalho também, que não faz sentido. Mas hoje é muito assustador, né, cara? Hoje qualquer deslize, qualquer palavra fora do lugar, você tá muito frito, né? E tem sempre um monte de gente ali para apontar o seu erro e até para distorcer o que você quis dizer, levar a coisa pro lado ruim. Hoje em dia a gente pisa em ovos o tempo todo, né? Um campo minado. Eu acho que tem que ter muito mais cuidado hoje. Aqueles tempos românticos a gente podia errar com mais tranquilidade.
Sérgio, quem for pesquisar o teu trabalho vai encontrar muita coisa na área do esporte, do futebol, né? Um campo onde você atuou muito. Então, para a gente terminar aqui, Ancelotti, seleção brasileira, cara, a seleção brasileira perdeu muito prestígio, né? Assim, virou uma coisa que nem as crianças ligam mais. A chegada do Ancelotti dá uma certa esperança, né? Qual a sua análise sobre esse técnico, né, e sobre o quadro que ele formou agora?
Mas eu torço muito pro Ancelotti. Acho que ele é um baita técnico. Eu acho que ele chegou um pouquinho tarde para o ciclo, né, da Copa. Ele teve um ano aí, vai ter um ano de trabalho até a Copa do Mundo, que é muito pouco, né? O Brasil estava uma zona completa. Então, assim, eu não sei se ele vai conseguir fazer grande coisa com tão pouco tempo de trabalho. Mas o que eu acho é que o Brasil, ele está até hoje tentando lidar com o trauma do 7-1, né? Aquilo é um negócio terrível, uma coisa catastrófica, assim, de um impacto emocional incalculável. Eu acho que a gente ainda não fez esse luto direito, sabe? A gente fez piada muito, muito rápido. A gente riu muito depressa do 7-1. E isso acabou retardando o necessário luto, né? O meu livro mais, o meu romance mais lido e conhecido e tal é o Drible, né? Se passa no mundo do futebol. Eu levei muitos anos escrevendo o Drible, é um livro que me deu muito, muito trabalho. E eu consegui acabar em 2013. Eu publiquei o livro em 2013. Se eu tivesse levado mais um ano e tivesse acontecido o 7-1, eu não sei se eu teria publicado o livro. Não, não esse livro. Eu acho que eu teria que mudar o livro, porque assim, o Drible é meio que uma celebração da glória passada do futebol brasileiro, e eu acho que é uma celebração crítica, mas é uma celebração. E eu acho que depois do 7-1 tudo muda. Assim, aquela glória foi feita em estilhaços, né? E isso afeta o passado e o futuro. Eu acho que a gente está precisando fazer essa autocrítica, sabe? E entender que o 7-1 era uma hora da gente parar para sofrer de verdade e parar para rever coisas, né? E a gente não fez nada disso, a gente riu, saiu rindo e tratando aquilo como um resultado anômalo e pronto. Eu não acho que foi um resultado anômalo, assim. Claro, foi um resultado anômalo, foi um resultado estranhíssimo. Mas eu acho que ele estava tentando nos dizer alguma coisa e a gente não, até agora não parou para ouvir.
Sérgio, vou te liberar aqui, sei que você tem compromisso e tudo, mas foi um prazer enorme te conhecer. Quero recomendar às pessoas que vão lá já atrás do livro do Sérgio, do livro mais recente, Escrever é Humano, Como dar Vida à Sua Escrita em Tempos de Robôs. É um livro bastante importante para a gente, enfim, criar referências e entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo por essa ótica, né? Da literatura, do texto e tal, e também os outros livros, né? O Drible, A Vida Futura, tem muita coisa legal aí, as colunas do Sérgio na Folha, enfim, é muito legal acompanhar o seu trabalho, eu tenho feito isso e recomendo a todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado, Sérgio, pelo seu tempo e principalmente pela sua construção, por essa obra toda, por esse cuidado, né? Você é um cara que dá para ver, cara, que tem muito cuidado no trato do seu trabalho, né? Quer dizer, é uma forma de respeito, né? De demonstração de respeito pela sociedade toda, pelo Brasil, e isso a gente reconhece e celebra. Então, parabéns e muito obrigado.
Poxa, Paulo, eu que agradeço. Foi um papo ótimo. E sempre que você chamar, eu estou aí para a gente prosseguir nessa conversa. Tá bom? Um abraço grande para você e para os seus ouvintes.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!